E aí galera, sou o professor César Luiz e no Vem Fazer História de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor o povo hebreu. O povo hebreu é o povo lá do Antigo Testamento e também é o povo das novelas da Record. Então não perca o seu tempo, assina a chamada aí deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação, não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então roda a vinheta! O nome hebreu vem do idioma hebraico, que significa povo do outro lado do rio. Os hebreus também são conhecidos como israelitas. Eles são originários ali do sul da Mesopotâmia, da região de Ur. Entretanto, eles vão migrar para a Palestina, para a região de Canaã, lá pelo ano 2000. E eles eram povos nômades, que se dividiam em clãs patriarcais. Clãs, para quem não sabe, são povos, são ali famílias que descendem de um ancestral em comum. Então, eles vão se dividir em clãs patriarcais no primeiro momento, e por volta do ano 2000 a.C., Abraão, o profeta Abraão, vai receber ali o chamado de Yahvé, também conhecido como Jeová. Então Yahvé, ele vai aparecer ali para o profeta Abraão e vai dizer que ele é o escolhido para a missão de liderar o povo para a terra prometida, para essa terra santa que seria a terra, e que os hebreus eles seriam esse povo escolhido por Deus. É que até então eles eram politeístas, porque eles eram numa região ali da Mesopotâmia que os povos eram politeístas. Então eles vão se tornar monoteístas e vão ser o povo edificador do monoteísmo, que vai ser a principal diferença dele dos outros povos. Como vocês podem ver aí no mapa, aí na tela, esse vai ser o caminho que eles vão percorrer. Essa aí é a viagem que Abraão e o povo hebreu vão ter até chegar à Terra Prometida. A Terra Prometida, ela vai ser a terra ali de Canaã. Canaã é a terra que viviam os cananeus, isso mesmo, da videoaula lá do povo fenício. Você não viu a videoaula sobre o povo fenício? Assista, que você vai ter um entendimento melhor ali sobre algumas partes aqui da aula. Então, os fenícios ou cananeus, eles viviam ali na região, mas eles não eram o único. Viviam também os arameus, viviam os filisteus. E os hebreus, ao chegarem ali na região, eles vão ter que brigar com esses povos que ali viviam. Então eles vão conseguir uma parte da Palestina para eles, não vão conseguir ali a parte de Canaã inteira, mas vão conseguir uma parte da Palestina para si. A Palestina...
Que é, Raul? Vai dormir!
Então, após conquistarem uma parte da Palestina para si, os hebreus vão viver, vão sofrer com uma grande seca que vai ter ali na região, que vai durar por um longo tempo. Então isso vai fazer com que eles migrem para o Egito, liderados ali pelo profeta Jacó. Entretanto, alguns historiadores dizem que os hebreus teriam invadido o Egito junto com o Ixo, outros dizem que eles emigraram. Então os Ixos, eles eram um povo que vivia ali na região, é um povo da África. Lembrando que o Egito é um território que fica no continente africano. E esses Ixos, eles vão conseguir impor ali o domínio sobre o Egito. Então estima-se que por 300 anos, tanto o povo hebreu quanto os Ixos, eles viveram em aliança ali no Egito, um cooperando com o outro. Porém, depois de algum tempo, os egípcios conseguem expulsar os Ixos do Egito. E os hebreus então vão ser escravizados pelos egípcios por aproximadamente 200 anos, aproximadamente pelo ano 1300 a 1200 a.C., Moisés, que era um dos líderes das tribos escravizadas ali no Egito, ele vai reunir todas as tribos e vai liderar o episódio que chamamos de Êxodo, descrito lá no Antigo Testamento, onde ele conta essa fuga do povo hebreu do Egito, liderado por Moisés, que também tem lá o grande episódio da travessia do Mar Vermelho, onde o mar se abre para Moisés e se fecha para o faraó e seus homens, matando ali os egípcios, e os hebreus conseguem então estar fugindo do Egito. Porém, após fugirem do Egito, os hebreus eles vão ficar 40 anos perdidos no deserto. 40 anos eles vão ficar perdidos no deserto até conseguirem voltar para a terra palestina. Vai ser nesse período que Moisés teria subido ao Monte Sinai e teria recebido ali as tábuas da lei, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos, que todos nós conhecemos muito bem, que é a base ali da religião cristã, da religião judaica, nos dias atuais, ele também é considerado um código de conduta, assim como o código de Hammurabi, que nós falamos lá nas aulas da Mesopotâmia, e tem um vídeo aqui do canal que fala só sobre o código de Hammurabi. Então os 10 mandamentos, ele também é considerado um código de ética, um código de conduta, pois ele mostra como que a sociedade deveria se portar, que valores ela deveria ter. E também vai ser nesse período que vai, Moisés também vai ser o responsável. Tem aquele meme lá do Google Maps?
Sim.
Bota na tela o meme do Google Maps. Esse meme aí que vocês veem na tela, eles fizeram uma contagem com o GPS atualmente, diz que demoraria aproximadamente 6 dias. Moisés demorou 40 anos a pé. Então, além dos 10 mandamentos serem elaborados, esse tempo vai ser o responsável por esse meme aí. Pô, Moisés, 40 anos no deserto, os caras ali da Mesopotâmia, os caras distinguiam uma estrela do planeta, os caras fizeram o zodíaco, mapa astral, fizeram...
Código de Hammurabi.
Código de Hammurabi.
E você roubou só os 10 que te interessavam, Moisés.
De volta à Palestina, agora os hebreus teriam que enfrentar novamente os povos que eles viviam, como os filisteus, arameus, cananeus, os... Para enfrentar os povos que ali viviam, eles vão se dividir agora no que chamamos o período de juizado. As 12 tribos de Israel que compõem ali o povo hebreu, eles vão escolher agora um juiz que vai garantir que o culto estava sendo cumprido de maneira correta e também vai fiscalizar o comportamento do povo. Então, esses juízes, eles vão ser os responsáveis por liderar o povo hebreu nas lutas com os povos que ali viviam. E na economia, como que vai ser? Enquanto nômades, eles exerciam a pecuária. Mas quando voltam do Egito, eles vão desenvolver outras funções, como artesanato, como comércio com outros povos, deixando então a pecuária um pouco de lado e se tornando um povo mais sedentário, porque antes eles eram nômades que viviam em terras férteis, agora que eles voltam do Egito e conseguem se estabelecer ali na região da Palestina, eles vão se sedentarizar e a sua atividade econômica vai ampliar para outras formas. Com os inimigos na Terra Prometida derrotados, os hebreus agora vão iniciar sua terceira forma de governo, que vai ser a monarquia, também com o objetivo de fortalecer o governo, com o objetivo de enfrentar possíveis inimigos, eles terem um governo mais centralizado. Então, as três formas de governo que tem, vocês podem ver aí na tela. Primeiramente vai ser os patriarcas, né, como Abraão, Isaac e Jacó. Durante o governo dos patriarcas, o poder passava do pai para o filho, o homem mais velho. O poder dos patriarcas era inquestionável, pois o poder deles era o poder vinha de Deus. Então era como se ele é patriarca, porque foi porque Deus quis. Então se você não questionava a vontade divina. Então, além de ter uma autoridade inquestionável, eles eram que lideravam o povo hebreu nesse governo. No período do juizado, os juízes vão ser eleitos pelos representantes das 12 tribos. Então, durante o juizado, os juízes vão garantir o cumprimento da lei, que vai ter ali Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel como os principais juízes do período do juizado hebreu. E durante o período do reinado, o período dos reis, vai ter o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. O rei Salomão, ele vai representar o auge do povo hebreu. Vai ser durante o reinado de Salomão que vai ser construído o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, segundo relatos de viajantes, historiadores da época, ele era decorado a ouro. E no Templo de Salomão vai ser guardada a Arca da Aliança com os 10 mandamentos lá da Lei de Deus, escrito por Moisés. Então, durante o governo de Salomão vai ser o auge do povo hebreu. Estima-se que o rei Salomão teve mais de 400 esposas e 300 concubinas. Fazia inveja ao Cátar.
Esse cara é bichão.
Cátar, ele dizia que ele era do judaísmo salomônico, que permite o homem ter várias mulheres. É por isso que o Cátar tinha um monte de mulher. E após a morte do rei Salomão, vai iniciar uma série de revoltas do povo dentro do próprio reinado do povo hebreu, devido à alta dos impostos. Então isso vai fazer com que as 12 tribos se separem. O povo hebreu vai se dividir entre as 10 tribos de Judá e as 2 tribos de Israel. Porém, com essa divisão, vai deixar o reinado deles desfragmentado. Isso vai fazer que as tribos de Israel em 720 seja dominado pelo povo assírio e as tribos de Judá sejam dominadas pelo povo caldeu no ano 595 a.C. E o povo caldeu, lembrando, é o lado Nabucodonosor que vai fazer o cativeiro da Babilônia. Por 400 anos o povo de Deus vai ser escravizado pelos neobabilônicos na cidade da Babilônia. E os hebreus, eles vão ficar 400 anos achando que Yahvé os esqueceu, até que vai chegar um homem, Ciro. Não esse, o outro Ciro. Esse mesmo, Ciro, rei dos persas, Ciro Grande. Ele vai invadir a Mesopotâmia e vai permitir que os hebreus voltem para Canaã, voltem para a Terra Prometida. Porque os persas, o povo que nós vamos estudar na nossa próxima aula, era um povo que lhe permitia a liberdade de culto religioso aos outros povos. Então não perca a próxima aula. Então com isso os hebreus voltam à Palestina. Após o domínio persa, os hebreus vão ser dominados daí por Império Macedônico de Alexandre o Grande, e após isso vão ser dominados pelo Império Romano. Porém, no ano 70 d.C., os hebreus vão começar a ficar indignados com os impostos que o Império Romano cobrava ali na região da Palestina e pelas práticas politeístas que os romanos praticavam ali, porque os hebreus eram monoteístas. Então eles vão começar a fazer várias rebeliões ali na região da Palestina, até que o imperador romano, no ano 70 d.C., vai mandar que o exército romano massacrar os hebreus, o templo de Salomão vai ser destruído.
Para depois ser reconstruído em Curitiba.
Pelo Edir Macedo. E os hebreus vão ser massacrados e expulsos da Palestina, que deve rolar um episódio chamado da Grande Diáspora. Então os hebreus vão ser expulsos da Palestina e vão vagar pelo mundo. E só vão poder voltar para sua terra em 1948. Onde a ONU, recém-formada, cria ali o Estado de Israel. Porque, como os hebreus foram expulsos da Palestina, eles sofreram muito durante a Idade Média, por exemplo, onde a Europa inteira era cristã. No século XX, por exemplo, com a Europa, com os países como a Alemanha, por exemplo, que teve uma política nacionalista muito forte, antissemita, eles vão sofrer. E como nós sabemos, né, Hitler vai matar milhões de judeus, por exemplo, que um dos motivos que ele vai matar vai dizer que eles não eram cristãos e também por eles serem acusados da morte de Jesus. Então, os hebreus, por sofrerem atrocidades durante a Segunda Guerra, a ONU vai resolver criar o Estado de Israel em 1948. E os hebreus podem voltar para casa. Porém, até hoje, aquela região é uma zona de conflito por questões ideológicas, questões políticas. E os hebreus, o principal legado dele é a religião. Porque até o nascimento de Jesus Cristo, era todo mundo hebreu barra judeu, vamos fazer assim. Então era todo mundo hebreu barra judeu, aí nasce Jesus Cristo. Quando nasce Cristo, alguns judeus vão falar, esse aí é o filho de Deus citado pelos profetas, é ele que é o Messias do mundo. Então os judeus que aceitam Cristo como Salvador, eles iniciam uma nova religião com o cristianismo. Já alguns judeus, como acontece até os dias de hoje, se Deus vão falar, não, ele não é o Messias, ele é apenas mais um profeta, mas não é o Filho de Deus citado lá na Bíblia, porque eles ainda aguardam a vinda do Filho de Deus. Então, esses judeus que não se convertem ao cristianismo, eles continuam sendo judeus. Os judeus que aceitam Cristo como Salvador, ele vai se tornar o povo cristão. E o povo hebreu, então, ele tem uma grande influência no cristianismo, no judaísmo e também no islã. Para os muçulmanos, o Antigo Testamento ele é como um livro sagrado. Então, eles ainda têm os profetas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Eles têm eles como base. E olha que interessante, uma curiosidade. A religião Rastafari também tem uma grande influência do povo hebreu. Porque para os Rastafaris, eles seriam descendentes do rei Davi com uma rainha africana. Para os Rastafaris, essa religião que nasceu na Jamaica na década de 30, eles seriam Haile Selassie, imperador da Etiópia. Ele seria visto pelos Rastafaris como a reencarnação de Jesus, como Jah na Terra. Que Jah é uma abreviação de Yahvé. Então, ele seria visto ali como a reencarnação de Deus na Terra, então para ele, para os Rastafaris, ele seria Cristo. Então, como eles se consideram sucessores do povo hebreu, a partir do rei Davi com essa rainha africana, e o povo hebreu ele vai ser escravizado, como conta lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no cativeiro da Babilônia, pelos neobabilônicos, também chamados de caldeu, eles sofreram muito por serem escravizados. Alguns artistas, como Bob Marley, por exemplo, por ter uma grande influência Rastafari, nas suas músicas, eles vão descrever a Babilônia, como nós já vimos também em algumas músicas de rap, algumas músicas de reggae, sempre como um sistema opressor, um sistema que escraviza a sociedade, um sistema que está aqui para nos fazer servi-lo. Então é por isso que nas letras de reggae a Babilônia é utilizada aí como um sistema que nos escraviza e que nos faz sofrer seguindo um conjunto de regras. E é isso aí, galera. Então, se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aqui a notificação para você não perder nenhuma videoaula e compartilha esse vídeo aí no seu círculo de amigos, manda naquele grupo do WhatsApp, manda naquele grupo da família, aquele grupo do seu colégio aí para ajudar a levar o conhecimento aí a cada vez mais pessoas. E é isso daí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Então, após as atrocidades sofridas na Segunda Guerra, a ONU resolve em 1948 criar o Estado de Israel. E vai chamar daí Albert Einstein para ser um dos presidentes do Estado de Israel, só que o mesmo não vai aceitar. Ele vai dizer que ele é apenas um bom matemático e não é um político. E agora me pergunto, o que isso tem a ver com a aula? Nada.